could claim.
Bom, pessoal, depois de bastante tempo fora do ar, nós estamos voltando com o podcast e nós temos uma novidade.
Que
legal! É, uma novidade assim, né? Depois de praticamente quase 5 anos da empresa constituída, teve um sócio que finalmente resolveu dar o ar da graça aqui. E vir conhecer a empresa da qual ele é sócio, né?
Tô falando Mas quem do é esse sem vergonha, hein?
É esse sem vergonha que abre uma empresa com a tal da Luciana e... Né? Nem aí, deixe, né? Não preciso conhecer a minha empresa. Bom, a Cis não teve a oportunidade ainda de ter vindo antes, né? Mora um pouco longe e a gente sabe como é que é. Mas, enfim, ele chegou hoje e era... Meio dia e meio, né? Vai aguentar eu e o Valdemar aqui até amanhã. E na madrugada de terça ele deve ir para Curitiba visitar a família, né, Assis? Então,
vou lá na minha irmã e depois eu volto para Porto Alegre.
Isso, então. Assis, seja bem-vindo a Cad Klein.
Muito obrigado.
A cidade.
Não, Caçador eu já conhecia. Caçador não é novidade, mas... Cad Klein é novidade.
Cad Klein é novidade. Bom, pessoal, nós aproveitamos aqui a vinda do Assis para fazer esse podcast aqui sem gravação dele lá para mandar para mim, para daí eu juntar aqui.
Ou ela grava aqui, manda para lá e junta lá.
Então,
e...
já que estamos aqui, né? Vamos aproveitar, então, esse momento. Esse barulho que vocês escutam ao fundo, tá? É porque a nossa sala aqui, do lado passa... Tem ruas e tal, e o pessoal passa, assim, numa velocidade um pouco exagerada. Então, de vez em quando, passa uma moto, um caminhoneiro, um Fusca.
Tem até a sonoplastia. Também, tudo maluco. Vocês
tudo
não bebeu ainda, viu?
Não, ainda não.
Só café.
Só café. E haja café. Não. Bom, Assis, a palavra é tua sobre o que a gente vai falar hoje.
Vamos tentar, né, recobrar um pouquinho das coisas que a gente deixou passar, que a gente tentou, nós íamos gravar um podcast lá em Las Vegas, não conseguimos fazer. Na verdade, a gente teve tempo de lembrar durante o evento. Vamos gravar um e depois em São Paulo. Nós vamos falar também sobre o Cad Camp que ocorreu em São Paulo no início de dezembro.
Ainda o Cad Camp a gente conseguiu fazer uma gravação lá com alguns dos instrutores que estavam no mesmo hotel, né?
Mas ainda assim, longe.
Bem corrido, né?
A gente queria ter gravado com o Sean, teve. A gente queria fazer um monte de coisa, no fim a gente acabou não fazendo. Então a gente, de uma forma geral, a gente vai falar sobre no mínimo centenas de coisas fantásticas do AU, a gente vai falar sobre algumas delas que nos chamaram mais atenção, onde a gente estava junto.
Tudo bem que com 3 meses de atraso, né, sobre o AU, mas enfim, são coisas que no Brasil não foram comentadas, pelo menos a gente não viu em nenhum site, em nenhum blog sobre o que a gente resolveu falar, abrir aqui para vocês, né? Então, para vocês vai ser novidade, mesmo que tenha acontecido, a gente tenha visto há 3 meses lá em Las Vegas.
Que nojo, Las Vegas.
Bom, Assis, eu tenho que te avisar que cada batida na mesa grava.
Bom.
Tá? Então, cada mexida na cadeira assim, ó, grava também. É bem sensível. Bom, eu não lembro, falei o dia de hoje? Hoje é domingo, 24 de fevereiro, são
17 5... horas, 30 minutos, 15 segundos.
Pi. Quero mandar um beijo muito especial pro meu filho. É claro que eu vou dar um beijo no meu filho, né? Que amanhã é aniversário dele. Mas eu quero deixar registrado aqui no podcast, tá? Filho, beijo para você. Te amo muito. Parabéns.
Parabéns, filho da Lu. Eu já brinquei com o Maestro de Guata, aniversário amanhã, hein?
Bom, Assis. AU 2007. Comece.
Ah, o que dizer sobre o AU 2007, né?
Que tal a palestra de abertura? O que mais chamou a atenção da gente, né? Porque não só da gente, mas de todo mundo que estava lá, mas que foi uma coisa realmente fantástica.
Antes da abertura, tudo já é fantástico, né? Como os próprios americanos mesmo, eles dizem, Las Vegas é Las Vegas. Não tem, o próprio nome já diz o que a cidade é, né? Tudo é muito grande.
E não para.
A cidade não para. 24 horas por dia, 7 dias por semana, tudo é muito grande, tudo é gigantesco. O hotel que a gente estava não era tão grande assim, era só 500 apartamentos por andar.
Coisa básica. 40 andares, não era muita coisa,
8, 9 mil quartos, né? Isso que é um hotel pequeno, não é o hotel onde aconteceu e onde acontecerá os próximos Autodesk Universe. Que é o Venetian, The Venetian, o veneziano, né? Que hoje já tem mais de 24 mil quartos, sendo mais de 4 mil suítes. Aonde aconteceu o evento? O evento propriamente dito, que é o Sands Expo, que é o Novos Areias, né? O centro de exposição do Sands Expo, ele é do próprio. É da Holding, que é do cara que é o dono do Venetian. Na realidade, esses dias eu li uma coisa bem interessante sobre a história do Venetian. Esse cara que resolveu criar o Venetian, ele foi contra tudo que se fazia em Las Vegas, que a preocupação que o pessoal só queria saber de jogar e fazer festa, né? Digamos assim. Depois a gente pode explicar melhor o que é a festa. Os homens, principalmente. A Las Vegas rola em. Não adianta dizer que não. É em torno do jogo, claro, tem entretenimento e a prostituição. Essa corre solta nas ruas, até dentro dos cassinos.
É normal
isso. É algo assim que a gente fica assim, meu Deus. Esse cara, ele que foi o cara que criou, muito tempo atrás, tinha um evento, durante muitos anos, que era a Condex. A Condex é do cara, foi ele que criou, é esse que é o dono do... Ele do vendeu Venetian. A Condex. A marca Condex para os japoneses, não sei quantos anos atrás, acho que uns 10 anos, um pouco mais. E ele, nessa história, ele ganhou, ficou com mais ou menos aí uns 700 milhões de dólares e ele ganhou limpo. Né? Com esse dinheiro, mais a grana que ele já tinha, ele decidiu, não, eu vou construir um cassino que foge das regras, que era ter um cassino, centro de eventos e quartos com luxo. Não é só os quartos, a gente não chegou a entrar no quarto de nenhum amigo lá, mas... Só o hotel, por dentro, em qualquer lugar...
Era uma coisa
sensacional,
assim, fantástico.
Fantástico. Não vou entrar nem no mérito, depois a gente fala das gôndolas, né?
Vocês que acessaram ou acessam o nosso blog, nós publicamos várias fotos, inclusive do interior dos hotéis, e mostrando várias coisas lá. Então, só para vocês terem uma noção, se nos corredores é daquela forma, imagine dentro de um quarto luxuoso, como que não deve ser, né?
O Chão até comentou de um quarto que estava que eles ofereceram que vão ser os próximos, um quarto totalmente inteligente, tu pede a luz, tinham três TVs de plasma, uma no banheiro, nessa TV eu quero o canal tal, naquela. Então assim, não sei se tu viu, acho que estava junto quando ele falou, assim, um negócio sensacional, né?
É fora da realidade da gente aqui no Brasil, é totalmente fora da nossa realidade.
E esse tal de Sands Expo, porque eu comecei falando, a gente até mudou de assunto, ele tem uma área de 1,5 milhão de pés quadrados. Isso quer dizer que são mais aproximadamente 500 mil metros quadrados tem o centro de eventos. 500 mil de metros quadrados tem o centro de eventos distribuídos em 5 pavimentos. A parte inferior é que é a maior, mas mais onde tem os outros pavimentos, que tem onde foram as aulas.
É gigantesco, gente. É enorme.
A estrutura que foi montada, assim, logística, foram em torno de 10 mil pessoas. Café da manhã, almoço, para 10 mil pessoas em um pouco mais de uma hora. Fica, não vai dar. Tudo tranquilo, fila indo, pessoal indo, voltando, assim, eles distribuindo o pessoal, não faltando comida, tudo tranquilo, servindo normalmente como se estivesse indo no buffet da esquina. Mas não, era para mais de 10 mil pessoas. Uhum. Sem contar a qualidade dos cursos e tudo mais. Isso, nós estamos falando, nem entramos, vamos falar do evento de abertura, que foi algo assim sensacional. Não preciso dizer que foi o xodó da Lu, né? A nossa amiga Lina Allen, que fez a abertura. Depois ela chamou o Carl Bass, que é o CEO, que é o presidente, digamos assim, da Autodesk. Fez a abertura e foram mostrando algumas coisas.
Na verdade foi um desfile de várias pessoas, cada uma apresentando uma coisa melhor que a outra. Você ficava na dúvida do que foi o melhor realmente. Mas a gente elegeu uma parte dessa palestra de abertura.
Sem contar onde foi a palestra de abertura. Então, uma pequena sala, como diz o David Kohn, depois a gente vai até falar do blog dele para vocês olharem o vídeo dessa coisa que a gente vai comentar em especial, mas assim, um palco central, deve ter o quê? Uns 15 metros por 15 metros,
acho
mais ou menos. Na parte superior, de cada lado, quatro telões de alta resolução com projetores de alta resolução. Mas isso não é melhor, em volta, ao redor de todas essas, foi tudo dividido assim, como se fossem fatiados, vamos pegar uma área poligonal, uhum. As cadeiras convergindo para o centro. Mas ao redor disso tudo, 30 telões de alta definição,
em
com projeção, todos sequenciais. Tudo assim, o que era projetado lá nos telões, então eles ficavam divididos nesse e alguns mostrando outras imagens. Mas nessa coisa fantástica, que na realidade é um projeto chamado Metrópolis, enquanto era projetado assim, a cena do que se visualizava de um ambiente tridimensional, parecia uma... quando começou aquele som de um avião, uhum. Uma coisa, não, isso aqui é uma animação voando dentro da cidade. Só que ao mesmo tempo que mostrava, a gente olhava no telão, ao redor desses 30 telões... Tudo que acontecia ao redor, ou seja, o ponto de visualização...
360 graus
em tempo real.
Em tempo real. E isso, o cara com um daqueles mouse que a gente comprou, o mais simples, da 3D Connection, né?
Usando, tipo, na realidade, um mouse 3D.
Tipo um joystick. Tá. Dentro do arquivo, como se estivesse navegando num jogo, e aquilo não era um jogo, era um arquivo de uma cidade digital construída, que a gente tem a visão
360
graus.
Em tempo cidade
real.
Completa tudo.
É fantástico.
Um modelo digital da cidade.
É louco demais aquilo, pessoal. É muito louco.
Não é animação. Provavelmente já vai ser um produto, uma coisa, claro, talvez para os governos, prefeituras, algo do gênero. O nome do projeto se chama Metrópolis, que é o quê? É uma ferramenta para construir cidades digitais 3D. Cidades completas. Não é só os prédios. Uma coisa interessante, eles botaram um produto, um projeto feito aqui no Brasil pelo pessoal da SPBR de São Paulo, que é o projeto da biblioteca da PUC, tem sido já no Revit mesmo, na versão 2008, ele já é uma das imagens de abertura, tanto é que é a imagem de abertura essa biblioteca. Eles usaram esse modelo assim, até dizer chega, até dentro da parte de mecânica, quando eles mostraram o uso do Inventor numa palestra que eu fui, uhum. a integração da parte de mecânica das janelas, era o mesmo modelo. E esse modelo estava dentro do Metrópolis, eles colocaram dentro de uma praça em Washington, essa cidade era Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos, né? Usaram o mesmo modelo, que bonitinho, legal, perfeito. De repente o cara, mas e a infraestrutura? E o cara mergulhou na terra, todas as instalações de gás, água, metrô, tudo em tempo real. No mínimo sensacional. Depois nós vamos colocar, vai estar no blog, o endereço
dos blogs do
David Kohn, né?
Onde vocês vão poder ver fotos e um vídeo também, de uma parte dessa apresentação que foi feita, né? Se bem que essa parte que está no vídeo... Eu acho que teve outras partes lá que foram melhores, foram bem melhores. Mas já dá para vocês terem uma noção do que é aquilo lá. Né? Eu imagino, o que será que eles vão aprontar para esse ano, hein, Assis?
Foi comentado.
Passa pela tua cabeça.
Uma pessoa da Autodesk me disse que, na realidade, esse projeto, há 3 anos já eles estão trabalhando nisso. Só estavam aguardando...
Não tinha hardware
Na realidade, tem hardware disponível, né? Hoje a gente tem a capacidade de processamento, os computadores, abre aspas, pessoais, têm um poder fantástico, né? Então não adianta ter disponível uma coisa que não fosse possível. Como aconteceu muitos anos atrás, os capacetes de realidade virtual.
Uhum.
Eles chegaram antes de ter, eles seriam necessários, eu entraria muito bem hoje, porque hoje tem processamento gráfico capaz.
Sim.
Bom, o que mais em relação à abertura, né? Pô, não falou nada da Lin, né? Que ela foi fantástica, sensacional.
Ah, nem precisa falar nada, né? As palestras da Lin Allen são algo assim surreais. É uma coisa que não tem como a gente descrever, é só estando lá. A mulher é fantástica, é inteligente, ela é carismática, ela prende a atenção e tudo que ela fala não é dito em vão. Né? Tudo que ela fala, você tira algum conhecimento que vai te ajudar. Então, eu fui em quase todos os cursos que ela deu no AU, eu consegui inscrição para quase todos. E todos eles, sem exceção nenhuma, esse ano, se eu conseguir
e
novamente...
E no único que eu consegui a inscrição, eu não pude ir.
É.
Bom, mas tudo bem, resumindo, depois a gente tomou cerveja junto.
Ela é fantástica, ela é muito, legal. Muito querida, uma pessoa assim...
Ah, e aguardem, esse ano nós vamos trazê-la para um...
Para um CAD Camp.
Para um CAD Camp. Ela pediu que avise ela com antecedência que ela faz questão de vir, né? Então,
ela é
quem
muito
sabe
carinhosa.
A gente consegue trazer ela e o Chan junto aí.
Tomara,
também é muita
nossa.
Coisa, né? Que bom se a gente pudesse fazer alguma coisa, tentasse
bom,
fazer próximo.
O Chan é um show à parte, né?
Ah, o Chan é sensacional, né?
O
no
Chan
primeiro que a gente
é
foi encontrar ele na noite,
muito
já
estava
na noite da segunda-feira, antes do evento começar, já. A gente foi encontrar ele no... Como é que era o nome do bar dentro do cassino? No Rio, não é Rio. Como é que é? Rio. Era um nome mexicano, né?
Era um nome mexicano, eu não lembro também.
Aí não foi muito difícil de achar ele, né? A gente fica procurando onde é que era, perdido dentro do cassino lá.
Tá louco. Bom, mas eu cheguei no domingo em Las Vegas, sozinha, né? O Assis ia chegar só domingo à noite. E eu cheguei, era um pouco antes do horário do almoço, eu acho. Bom, como eu não conhecia nada, não sabia de nada.
Só sabia que estava
lá. Só sabia que estava lá. Então eu resolvi dormir por causa do fuso horário, dar uma descansada, tomar um banho. E daí mais à noite eu saí, daí o Assis chegou.
E abandonei ela.
E daí, daí na primeira noite em Las Vegas ele ainda me abandona,
aí
né?
Eu fui numa janta e deixei ela sozinha na rua, na porta. Tchau.
Mas tudo bem, eu fui dar umas voltas assim, conhecer
viu,
um
mas
pouco
não foi porque eu quis, não,
hotéis.
É que era uma reunião do pessoal da direção do OG, mais o pessoal da Solid Vapor.
Era então, pra peãozada, né? E como eu sou da diretoria, então eu não podia estar presente.
É, peão, tá, peão. Os peão ficaram de fora, né, você viu? Já no Brasil eu sou peão também. Peão eu sou de
qualquer jeito. Aí na segunda de manhã a gente foi pras compras, né?
Foi de manhã?
Foi de manhã, nós almoçamos no shopping, lembra?
É verdade.
É, nós fomos para um...
Não, e foi engraçado o motorista, né? Do táxi, a gente sabe que uma coisa... E tá certo, eles dão uma coisa fundamental, do tips, as gorjetas, né? A gente foi querer facilitar o troco para ele, ele... Não, tips? Não, yes, tips. Deu separado, a gente deu trocado, deu o dinheiro certo. Ah, nasceu.
E depois a gorjeta. Ele achou que não
40,
ia ter gorjeta.
Deu... Não, não vai ter gorjeta. Não, tem sim.
Ó, pessoal, uma dica, viu? Pra quem vai pra lá, não interessa se é Las Vegas, onde for, Estados Unidos, tudo você tem que dar gorjeta, tá? Não se esqueçam disso. É uma tremenda falta de educação se você não der uma gorjeta pro taxista, pro porteiro, pro rapaz do hotel que carrega as malas.
Mas mais falta de educação é não cumprimentar as pessoas.
É.
Tu não interessa, chega, good morning, hello. Outra coisa, depois na volta eu passei na casa de um amigo que era de Porto Alegre, que mora em Tampa já há alguns anos, 11 anos já.
Uhum.
Que as três primeiras palavras que as crianças americanas aprendem são thank you,
please.
I'm sorry, não, please uhum. Não. Por que uhum. Não please? Thank you, I'm sorry, excuse me. Por que não, please? Please, tu tá pedindo alguma coisa para alguém. Tu não pede nada, tu é humilde. Então, me desculpe. Então, olha só, obrigado.
Uma coisa que aqui no Brasil, brasileiro é dose, né? A gente é brasileiro, né? Não é querer falar mal, mas brasileiro não tem paciência.
Não tem.
Você chega assim, você chega, você já quer ser atendido e tal, tal, tal. Então, você até pede com jeito, olha, por favor, não sei o quê. Gente, não façam isso lá. Espere a sua vez, não interessa se você está com pressa,
eles estão
olhando, se você vai
ti.
Perder o voo, não interessa. Espera a sua vez de ser atendido. Não queira furar fila, não queira... Não faça isso, por favor. É a pior coisa que tem. Por isso que, às vezes, quando vem brasileiro de lá para cá, diz que é tão maltratado lá nos Estados Unidos. Eu fiquei lá uma semana, o Assis também. Gente, eu não posso reclamar de nada. Eu fui super bem tratada, sabe? É fantástico. O pessoal lá dá uma atenção enorme para ti.
Isso realmente, em setembro, quando eu já tinha ido com o Red.
Mas é que você tem que saber se comportar, né? Então, você tem certas regrinhas para seguir.
A gente foge do tradicional. Eu não sou brasileiro, se pensar assim. Então... Eu sou muito cheio de frescura, muito certinho, muito cheio de 9 horas, é ou não é, 8 ou 80. Então, para mim, não é nenhum problema. Não, nunca fui de. Não sou de quebrar regra de nada, pelo contrário, até certinho demais, mas sempre fui assim e não pretendo mudar. E lá fora, quando isso para mim até foi bom. E mesmo depois, em setembro, quando a gente foi com o Herbert, eu já notei assim, algumas coisas. Nota, é muita diferença da. O pessoal que fala muito mal dos americanos é por total ignorância na realidade.
Com certeza. Agora, eu tenho muito a agradecer pelas dicas do Assis, do Herbert. Herbert, obrigada. Mas também do meu querido professor de inglês, Dedé. Que o Dedé é fantástico, é fenomenal. Olha, vocês não fazem ideia da ajuda que esse homem tá me dando, né? Não só em questão de aprender o inglês, mas é essa questão de costumes também, porque ele morou lá há muito tempo. Então, nada melhor do que uma pessoa que viveu lá, que conhece, para poder te dizer como que você deve se comportar lá, né? Então, Dedé, obrigada.
As pessoas são muito educadas, assim, o respeito. Na verdade, o brasileiro é aquela mania...
O brasileiro é afobado, essa é a verdade. É, e se acha, né? Tem alguns que se acham, infelizmente. A gente não é melhor do que ninguém. Eu acho que ninguém é melhor do que ninguém. É tudo uma questão de educação.
Né? Educação vem de berço, dizia minha avó.
É. Bom, vamos parar de devagar e vamos falar do que interessa.
Né?
Bom, o que mais? Ah, daí a gente foi às compras, né? Falaram que ia estar frio lá, gente.
A gente foi pronto pro frio.
A gente foi assim...
Não, e na ida eu fui pela Flórida, em Miami, eu cheguei de manhã cedo. Eu saí do Brasil sexta ou sábado? Não, eu saí no sábado de noite.
No sábado.
Cheguei às 5 e pouco da manhã em Miami. E o meu voo saía só de tarde para Las Vegas. Saía às quase 4 horas da tarde, né? Pensei, vou pro shopping, vou comprar umas coisas, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Só que eu me esqueci que as coisas abrem 9, 10 horas, né? Então, primeiro que eu fiquei para lá e para cá andando no aeroporto até passar o tempo. E aí, quando eu consegui chegar no shopping, perdi um ônibus. O cara, pega ali, pro shopping que eu queria ir, não consegui, fui para outro. Aí o cara assim, vai ter tanto tempo. Eu tinha 1 hora para andar no shopping que tinha 300 lojas, né?
Meu Deus.
Porque se eu não pegasse aquele ônibus naquele horário, pegasse o shuttle, eu fosse pegar o outro, só ia ter 2 horas depois e eu ia estar chegando no aeroporto a hora que o meu avião ia estar saindo. Então, foi assim uma correria. Comprei blusa de lã, comprei umas coisas pensando, vai estar frio em Las Vegas, né? Chego em Las Vegas, um calorão. Para mim estava quente, né? Estava razoável, mas estava numa média de 20 graus.
É.
Isso de noite, estava 17, 18, andando de camiseta, cara, gaúcho metido, não sei o quê. Mas não estava frio.
Bom, mas então, daí fomos com roupa de frio, né? Eu penei pra caramba também, né? Penei mesmo. Mas eu penei mais ainda porque eu fui de bota, uma bota de salto. E eu não levei tênis porque a minha intenção era comprar tênis lá, né? Gente do céu, o que eu andei...
Ela me convenceu ou não?
Nós
estamos se entregando aqui, a gente não foi no negócio de ADN, de ATC lá?
Não, para poder ir comprar um tênis para mim, porque
Deus,
eu não conseguia mais andar. Eu estava a ponto de arrancar a bota dos pés e andar descalço.
E eu fui
descalço.
Bonzinho, eu digo assim, quem sabe tu vai, né? Aí assim, sozinho, tipo, vamos, é bom para tu treinar teu inglês, né?
Bom, aí fomos pro shopping e tal. A primeira loja que eu falei, a Cisa, ó, tem que ser sapato. Eu não quero ver roupa, eu não quero ver brinquedo, eu não quero ver eletroeletrônico, eu não quero ver nada, eu quero sapato, quero um tênis confortável.
Então vamos na JCPenney, né? Na JCPenney, né? JCPenney.
JCPenney. E daí a coisa fluiu, consegui comprar meu tênis, já saí de tênis da loja, não quis nem saber. Aí fiquei mais calma, mais tranquila, e a gente foi para as compras, né? E andamos bastante no shopping, ainda não, mesmo a quantia que a gente andou, a gente não conseguiu conhecer nem metade do shopping.
Não, uma coisa que é interessante, isso já na Flórida também é assim, não é como no Brasil, que tem lá 2, 3 pavimentos. É tudo um pavimento térreo e são vários prédios. A gente estava num dos prédios.
Num só. Assim, e ainda não andamos nele todo.
Não andamos nele todo. Tinham vários outros, né, com várias outras lojas. Tem muita mega store de várias lojas. Tem supermercado, tipo o Target tinha do lado. Aí tinha Best Buy, tinha várias outras. Até foi bom não entrar lá, você ia gastar todo o dinheiro lá e já sair.
Já no primeiro dia. Bom, eu já no segundo dia eu já liguei para cá, né, pro Brasil. Amor, manda dinheiro que acabou.
Não, ela não como não. E daí contente, o Valdemar, ela voltou ainda no shopping sozinha, não, depois.
Daí o Valdemar achou, não, a Lu foi assaltada ou perdeu o dinheiro. Não é possível que ela já tenha gasto o que ela levou. Aí eu liguei na quarta-feira de novo, né? Amor, você mandou dinheiro? Daí que ele viu que realmente eu já estava sem dinheiro, né? E daí ele mandou um pouco mais. Daí ele até falou, ó, você não vai gastar tudo, né? Eu, não vou gastar tudo. Ledo engano. Mulherada, Las Vegas é uma perdição. Vocês não fazem ideia. Você não consegue voltar com dinheiro de lá. Eu voltei com $10 na bolsa, não mais que isso.
Não é questão de Las Vegas. É isso que a gente, conversando com outras pessoas, conversando com um amigo que conhece um pouco mais, a gente nem foi nos outros shoppings, nas outras coisas, porque isso é de uma forma geral, essas lojas de departamento ou de marca, que nem uma Best Buy. Eletroeletrônico, computador, os preços vão ser os mesmos praticamente em todos os Estados Unidos. E assim vai, para outros tipos de lojas também. Então tem algumas pequenas variações de localização, mas os preços são praticamente os mesmos. Né? Não dá nem para querer comparar com o que custa aqui, né?
Sem comparação, né? O Brasil é uma roubalheira que não tem tamanho.
É um exemplo bem simples, um tênis Nike. É Nike, não é falar Nike lá, eles te cortam o pescoço fora. Né? Meu amigo disse, Nike, que? O quê?
Hã?
Nike, what? O hotel. Ai, que piada. Nosso hotel era o Mirage, não é? Não é Mirage, né?
Mirage.
Não é
Mirage.
Mirage. Não é Mirage, não é Mirage.
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 Meu Deus.
Mirage? Yes. Mirage. O Mirage. É muito.
Não.
O Nike, eu comprei, por exemplo, para minha esposa, eu comprei 3 pares para ela, né? Um que eu paguei $19, eu vi uma semana depois em São Paulo, esse que eu paguei $19 por quase R$700. Um outro que eu comprei para o meu filho foi uns $30 mais ou menos, $35, custa mais de $800 aqui. E assim vai. Não vou nem contar um que eu comprei para mim, um modelo que eu acho que é bonitinho, tá, né?
É bom.
Eu paguei $40 nele, que também custa mais de $800. E o que eu vi era...
Não era lançamento, né? Então...
E assim vai, é um absurdo.
Quer dizer, não era lançamento lá, né, pessoal?
Aqui, a gente já virou consumista americano, né?
Te entregaram para os americanos? Não, não é se entregaram, não. A gente não se entregou, não. Mas vamos falar a verdade. Brasil é uma roubalheira. É só você indo lá fora para você cair a ficha, para você aceitar que realmente Brasil é o país dos ladrões. Não tem outra palavra, gente. Sinto muito, sou brasileiro. Mas olha, se eu tivesse condições...
Pode jogar pedra na gente, etc, mas... Isso é uma coisa que algumas pessoas me conhecem sabem como que eu penso, né? Que dizem que eu sou radical ou alguma coisa do gênero, né? Mas uma coisa que custa, se ela pode ser vendida numa loja a $30, vamos supor que fosse R$2, então que ela custa R$60. Essa mesma coisa é vendida no Brasil por 500 ou 600.
Ou até mais, dependendo de onde. Quer dizer, por que isso?
Mas aí quem importa não vai pagar 30, vai pagar menos.
Sim.
Ah, mas tem 70% de imposto, tem não sei o quê.
Transporte.
Se eu fizer uma composição de preço com custo de
funcionário... Mas não chega a R$200 para você trazer.
Não vai chegar a 200 de jeito nenhum.
Não chega. Daí o cara vende a 500.
Por quê?
E brasileiro otário vai lá e compra. Mas se economizasse um pouco, pagava uma passagem,
com um cara essa semana,
ia lá,
ele pagou
nos Estados
dois
Unidos,
mil e pouco por um iPhone.
Ai, meu quando, Deus!
Quase querendo carregar onda. De cara, se eu fizer isso, a minha mulher me mata.
R$2.000 por um iPhone. Quanto tava lá, Cis?
Tinha de 8 e de 16 GB, né? Era 300 e poucos dólares. Era 399.
É.
Cheguei a pegar a caixinha assim, ah, meu Deus, não. E aí depois em São Paulo...
Tu ia
apanhar.
Eu quase apanhei por não ter trazido.
Ela ficou maluca quando ela viu o iPhone depois de um amigo nosso lá em São
Paulo.
Gente,
se arrependimento matasse, putz.
Bom, chega de falar de consumismo, né?
Vamos pro que interessa, né? Olha aí, ó, meia hora de podcast e praticamente nada
que
se...
Não falamos nada de útil, né? Não, mas a quantidade de informações, as palestras, os cursos que a gente participou, né, são sensacionais. A quantidade de informações e não só as informações, você está falando da UI, dentro da UI também estava o pessoal do AUG. A Luciana foi pelo AUG como diretora do AUG Brasil. Eu fui pelo, graças, né, aos nossos amigos da Autodesk Brasil, né? Fica aqui os meus agradecimentos em especial ao nosso grande amigo Jefferson Stutz, ao Assir Marteleto também, que sem esses dois grandes amigos eu não teria tido essa oportunidade, né?
E eu teria me ferrado lá sozinha.
A Luciana, quando eu olhava assim, ela estava assim piscando os olhos mais rápido, assim, uma cara de pavor, eu já sabia que ela estava precisando de mim.
Ah, gente, tudo bem, eu estou fazendo o curso de inglês, né? Pô, mas entre você fazer um curso, você começar a fazer um curso, tipo em março, em novembro ter ido para lá, não é tempo suficiente para você já estar dominando, conversando e tal. Eu entendi alguma coisa, conseguia me
comunicar. Eu achava que o meu inglês era muito ruim, mas eu vi que ele não é tão ruim assim.
Ah, tá, obrigada.
Não é isso, eu achava que ele era... Em setembro eu fiquei um pouquinho... É que tu tem que perder o medo, né? Se eu sei ler, se eu sei escrever, se eu ouço, por que que eu não vou falar, né?
É, agora uma coisa que eu percebi, depois que o Mike vinha com aquelas cervejinhas que eu tomava umas duas, aí o inglês ia, assim, fluía...
Porque
eu acho
tu perde
que
o medo.
Perde o medo, né? Vão falar, ah, a Luciana se embebedou lá.
Mas
não,
que
Mike, não.
Que Mike, que cervejinha.
Não.
Quem nunca viu o cabeludo, é o cabeludo, né? Ele é o cabeludo, parece um headbanger, né? Assim, é um inglês. Se vocês olharem no site do AUG, vocês vão ver no blog.
Mike Perry.
No blog o Mike Perry.
Gente, é uma criatura fantástica. Não, todos eles são.
Todos,
não,
sem exceção.
Eu não posso dizer assim, não posso escolher um que tenha sido mais carinhoso com a gente do que os outros. E nenhum que tenha sido menos carinhoso ou menos atencioso do que qualquer outra pessoa lá. Todos eles são...
Independente de quem sejam. A gente...
Super
nós,
queridos.
Chegando assim... Ah, que nem em setembro quando eu conheci o David, né? Putz, o David há muitos anos atrás foi editor da Cadalista. Eu tenho livros do David de 15 anos atrás. Então, como a gente tá, parece que tá chegando a conversar com o Zé da padaria lá, com o Manuel.
Uhum.
Os caras são muito acessíveis, a Lin, assim, é extremamente... Não tem nada de estrela, pelo
não,
contrário.
Não,
o Chan
nada.
Também, todo o pessoal, assim, de uma forma geral. Bom, o Mike é sensacional, a esposa dele, então, também é muito divertida, né? A esposa do Mike é a responsável pelas pesquisas. Quem acompanha o AUG... Todo ano tem as pesquisas de salário, de cargos.
Uhum.
É a Anos, ela que cuida disso.
A Melanie, né?
A Melanie.
Uhum.
Agora era a Melanie, agora a Melanie, o Sean coloca a Melanie, não sei o quê. Abre parênteses, Perry.
Melanie Perry.
Bom, na janta da segunda-feira.
O que a gente estava falando mesmo?
Já
me perdi aqui,
coisa,
né? Ah, tá, eu estava falando das compras, né?
Aí depois das compras, o que aconteceu? Nós vamos lá encontrar o Chan.
Vamos fazer uma sequência histórica.
Né? A gente conseguiu achar onde era o boteco lá, né? O Chan já viu a gente, não, já vamos lá para dentro, assim, pediu cerveja pra gente, começa a chegar um, chega outro, ah, vai apresentando, já, ah, esse aqui apresentou o chefe dele, ah, esse aqui é o fulano, esse é o Beltrano, disse, pá, aí, foi, aí chegou o Mike, chegou a Melanie, aí foi chegando o pessoal, eu cheguei assim, pá, comecei a conversar com o Mike, assim, ah, eu já te conheço de anos atrás, estava buscando alguém que conhecesse o AutoCAD de outros países, e no fim, conversando depois, assim, ah, eu me lembro de ti, tantos anos atrás, a fulano, tinha uma amiga brasileira em Londres. Aí a gente foi saindo depois desse bar, ah, vamos jantar, aí foi quem? Ah, fomos eu, a Luciana, o Sean, a Melanie,
a Crystal,
o Mike, a Crystal,
Crystal.
E o não sei se ele é alguma, eu não sei se ele era amigo, se ele era namorado, não sei. O que ele é da Crystal. Mas, desculpa, é bom você não falar português, não vai saber que nós esquecemos o teu nome, né? E ainda estava com a gente aquele engenheiro civil também, que ele estava dando... Como que era o nome dele? Agora não me lembro.
Aquele de barba?
É, o de cavanhaque.
Ah, sim.
Gente finíssima também.
Muito querido.
Aí, né, a gente, pô, vamos fazer um hiking com o chefe. Primeiro a gente foi andando por dentro dos lugares, passando na frente dos cassinos, né?
Uhum.
Aí depois a gente queria comer alguma num determinado lugar, só que nós chegamos lá, estava fechado. Também já era o que...
Olha, nós andamos, gente, mas andamos.
Andou.
Foi a noite que a gente mais andou fora do hotel, né? Porque dentro do hotel a gente também andava, mas assim, que a gente andou fora do hotel, que a gente viu um pouco da cidade.
A gente foi andar na Strip, que eles chamam, que é Las Vegas Boulevard.
Isso.
Que é a avenida principal dos cassinos ali.
Bom, eu sempre estava por último lá, porque eu queria filmar e fotografar de tudo. O povo andando lá na frente, dali a pouco o Chan. Where are Luciana?
Ele esperava a Luciana.
E ele me esperava, mas é um doce. Ah, Chan, você é muito querido, viu? Adoro você.
Que mais?
O Mike também. E eu morrendo de medo. Ai, meu Deus, a Melanie não vai gostar. A Melanie vai ficar meio assim, porque o Mike toda hora me esperando. Era ele ou era o Chan? Eu me senti até um pouco assim... não sei... Tava com medo até de pensar em alguma coisa errada. Mas, enfim, depois eu percebi que é a maneira deles, né? Que é e que a Melanie não viu nenhuma maldade nisso. E brasileiro tem mente suja, né? Oh, coisa! Meu Deus, a gente não está acostumado a ser bem tratado. A verdade é essa. A gente não está acostumado a ser bem tratado, né? E depois, se bem que esse meu medo, esse meu receio, né, foi só na primeira noite. Depois que eu vi que era a forma deles mesmo, o carinho que eles têm com a gente, daí sem problema.
Ela pensou que estava cantando ela.
Bah, mas se aqui no Brasil alguém faz isso comigo, o que, que você pensa? O que, que você acha que eu vou pensar? É ou não é? Bom, mas voltando. Daí a gente jantou.
Fala da Apple Pie.
Apple pie? Torta de maçã.
A torta de maçã. Aí eu digo, ah, o que você vai comer? Da dessert, né? Dessert, que é a sobremesa.
Dessert.
Né? Aí o Maia perguntou assim, o que o Maia quer querer? Ele disse, ah, dá, apple pie.
Apple pie,
né? Uma torta de maçã. Ah, beleza, pô, já tinha comido legal, né?
Gente, eu não consegui comer tudo, porque vem muita comida. No prato individual, aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia,
é um prato
individual é um prato estivador. Dá para uma família de 5. Não exagerando, e é um prato individual. Então, eu já não consegui comer o prato individual, eu falei, não...
Tu pediu sobremesa, né?
Eu acho que foi sorvete.
É, tu pediu sorvete,
Eu
né?
pedi sorvete.
E eu e o Mike pedimos a Apple Pie, eu fui na conversa. Quando chegaram com aquele negócio, era mais ou menos, acho que seria uma sobremesa para umas 5 pessoas, né?
Umas 5, é tudo multiplicado
não,
lá,
contar,
gente.
Tinha,
não, depois
tinha,
eu falo
não,
do
em,
café.
Em
depois
cima.
Eu falo do café, gente.
Em
que
cima,
é
em cima da torta de maçã tinha 5 bolas de sorvete. Para comer 5 bolas de sorvete já foi difícil. Aí chegou, eu consegui chegar na torta. Aí eu acho que eu comi metade dela, sai assim,
Não dava.
Deu o pai que sai, isso é América. Tudo é grande aqui.
Meu Deus do céu. Tudo é grande mesmo, né? O carinho deles também é muito grande,
sensacional.
Né? Sensacional. Bom, gente.
Tu não gasta teus tênis dentro dos lugares, com exceção da rua, né?
Não, nem na rua.
Isso chama atenção, né? O carpê,
nem na
né?
rua, né? O carpê.
Ah, quase prenderam a Luciana. Tu tá dentro ligando, assim, vários cassinos, tu vai andando, De repente tu acha que tu tá andando numa galeria, quando vê tu tá no meio do cassino, é tudo assim, tu tá no meio do cassino, o hotel todo para te chegar.
Gente,
na área de hotel,
tudo eles fazem você passar no meio do cassino para ir para qualquer lugar, quando tu vê
outro
tu tá no meio,
ou tu vai pra rua,
outro tá no meio do cassino,
tu quer entrar no restaurante passando dentro do cassino, passando dentro do cassino. Aí a Luciana bem, as turistas, sabe, assim,
filmando, né, tirando foto.
De repente
foto.
Vem o segurança, né, vem o segurança, não tem volta, Luciana. Não pode filmar, não pode filmar.
Então tá, né, desculpa aí. Bom, gente, o café, ó, o café do AU, maravilhoso, tá, sem palavras. Agora, vamos falar a verdade, o café de lanchonete, de restaurante, gente... É, a única coisa que eu não gostei lá foi que eu sou doida por café. Eu sou movida a café.
Ela é movida a tinta, fé.
É, também. E cheguei lá nos Estados Unidos, em Houston. Tinha um intervalo lá para ir entre o embarque para Las Vegas, né? Ah, doida por um café, né? Fui
antes
lá.
Antes disso, lá no Brasil, o meu avião levou uma hora para decolar em Porto Alegre. Não, 2 horas, demorou 2 horas para decolar de Porto Alegre. Estava atrasado
não,
uma hora e decolou.
A gente acabou
uma,
não se encontrando.
E decolou uma hora depois, ficou mais de uma hora dentro do avião. E quando chegou em São Paulo, ele levou 1 hora após ter aterrissado para encostar no finger. Aí quando estava encostando, eu liguei para a Luciana, ela estava embarcando.
Uhum.
Queria deixar ela mais calma, né? Ela estava apavorada.
Tava mesmo.
Eu estava até preocupado, ela vai ficar tão apavorada que ela vai perder a conexão, ela não vai saber se achar. Aqueles aeroportos pequenos, não?
É, mas o segredo, pessoal, é o seguinte: siga a massa. Não interessa para onde a massa está indo, siga a massa. Aí não tem perigo. Bom, mas voltando.
Mas cheguei. É a massa de quê? De pastel,
massa de pessoas, de... né? Acisa, tá. Meu Deus do céu. Tá com uma torta de maçã na cabeça ainda, né?
Apple pie.
Bom, gente, cheguei em Houston doida por um café, né? Mas um café decente, né? Tá. Fui lá no aeroporto, tal, achei lá uma lanchonete, fui pedir um café. Aí o cara, tamanho do café, small coffee. Ok, small coffee. Vieram com um copo assim, de uns 25 centímetros de altura, um diâmetro assim da borda de cima, imagina
um
cone.
Um copo, é um refri médio, tá? Que do McDonald's que deve ter uns, vou pegar uns 500 ml.
É. Gente, 500 ml de café. Mas não é café, é chá-fé. É uma água suja, não tem gosto, não tem
proporção,
cheiro.
Na proporção, a quantidade de cafeína é praticamente a mesma, só que é grande quantidade. Né?
Pelo amor de Deus, e quente. Eu deixei acho que uns 10 minutos aquele copo ali para ver se esfriava o café, porque não dava para chegar perto.
Mas os copos mantêm a temperatura.
Eu percebi que mantém a temperatura.
É um isopor com um papel, é uma coisa assim.
Eu não sei. Eu sei que eu não consegui tomar... Desculpa o termo, a merda do café. Eu joguei fora. E caro, 7 dólares um café. Daquele não, tamanho que não deu para tomar. Daí desistiu.
É, foi a primeira vez, né?
Não,
depois
mas
um dia,
por favor.
Vai no Starbucks lá e vai.
Acho que eu dei azar, né? Mas enfim,
marinheira
foi
de primeira
a única coisa que eu não gostei lá. Mas a gente tomou café em outros lugares e eram todos assim também.
Sim, mas o café é assim.
Né? Mas não é bom, gente. Vocês verem nos filmes americanos, aquele pessoal lá com
um
copinho de café e tal,
né?
tal. E você deve... Fica até com vontade, né?
Copão de café.
Fica até com vontade, né? Aquilo deve ser bom, né? Bom nada.
Não, eu gosto. Pra mim tá bom. Isso vai gosto de cada um. Agora, engraçado foi os boca aberta levando dias para entender como dobrar aquela porcaria da tampinha que tu vê, todo mundo faz o quê? Parece tipo uma tampinha de latinha, né? Aí vira e só toma. Tipo, mas como é que fura esse negócio aqui? É que ninguém olhou o cartão de rasga, aquilo que engata a tampinha, vem e engata. Aí fica, para te não botar, se o copo tava sujo, a tampa ela virou e tá do outro lado. Mas não, até que aprendesse, né? Foi
não, e achar o leite. Eu queria leite, queria leite para pôr no café. E a mulher apontava para uma cestinha, mas eu só vi uns potinhos que eu achava que era geleia. Ah, meu Deus, era leite.
Ah, não, foi engraçado. No primeiro breakfast, lá. Eu assisti bem feliz pegando as coisas e a Luciana olhando, o que é isso?
O que é isso? O que você está pegando?
E um dia no almoço que era taco, tinha taco.
Gente, quase morri.
Eu falei assim, olha, quanto mais colorido, colorido ficar, mais próximo a vermelho, mais quente ele vai ser.
Mas você só me falou isso depois que eu tinha pego.
Eu só disse que era mais quente, só que eu não disse que mais quente era mais apimentado. Eu peguei os verdinhos amarelinhos.
Aquele dia, o meu
pegou
almoço...
um laranja. Ela pegou um laranja.
Foi.
E tinha um que era vermelho, não sei como é que era vermelho.
Que era o pior, né?
Ela meu pegou Deus. Um laranja e ela tá...
É, aquele dia o meu almoço foi a sobremesa. Não, as sobremesas do AU são fora de série. É um show à parte.
Isso é padrão, né? Isso
é assim, é um show à parte. Nossa, é muito bom
não
mesmo.
Não era para 100 pessoas, era só para mais de 10 mil.
É. Até agora a gente só falou em comida, né?
É, a gente falou de AutoCAD, ou softwares, com exceção do... Lá, meia hora atrás ou mais, a gente falou do Metrópolis.
Metrópolis, né? Tá. Bom, vamos terminar. Bom, gente, a AU foi fantástico. Assistimos
viu?
Muitas palestras, né? É, tem o site do AU também, que vocês podem acessar. A gente vai colocar o link. Lá vocês têm algumas informações que vocês podem acessar.
Quem tiver
acessar.
Oportunidade, quem tiver condições financeiras, faça o planejamento. Converse com o pessoal da empresa. É um investimento que... vale a pena.
Gente, não dá
para
perder.
Não é para ficar passeando em Las Vegas, porque tem um cassino, porque é isso, que é aquilo. Não. A quantidade de informações que vocês vão ter acesso, as oportunidades, o networking, o contato
muito
com as
importante.
Pessoas é sensacional e é fantástico. Isso que a gente nem falou nada do OG, que estava lá dentro, né, Luciana?
É.
A diretora do OG BR.
Não, né? Gente, as reuniões do OG, os cursos... os coquetéis, os jantares, toda a troca de informações.
Às vezes não pensamos assim, putz, tem uma janta da Autodesk, tem uma
fantástico.
Janta do outro, tem uma reunião sem dar pau.
Teve um dia que a gente foi em três, né? Uma seguida da
uma
outra.
E o pessoal empurrando bebida e comida, né?
Mas foi muito bom, né? Foi uma experiência.
Ela
olha,
foi bem paparicada pela nossa. Ah, não vai dizer que não, querida.
Qual?
Quem? Do OG, vamos falar só do OG, né?
Do OG.
As mulheres de paparicando, as baixinhas lá.
Bah, gente, que coisa, eles são muito queridos. Olha, tem a Melody.
A Melody?
Tem a... esqueci o nome dela agora. Aquela de cabelo preto, curtinho.
Ah, de óculos?
É.
Ah, eu também esqueci o nome dela.
Ah, bonito.
A Star, não, como é que... Não, a... Ah, bom.
Esqueci
a Star é assim, a... Que é a palestrante, aquela também.
Uhum.
A Esther é a senhora.
É a senhora, a Esther.
Ah, nós esquecemos o nome das mulheres agora. Ah, ainda bem que elas vão falar.
Mas também fazem 3 meses, né, Assis?
É verdade, que vergonha.
Bom, mas gente, olha, sem palavras, foi muito bom. A feira foi um negócio sensacional. O que a gente teve acesso à informação, às novas tecnologias, é para ficar babando, sabe? Foi muito bom mesmo. Bom, fora os brindes, né?
A Luciana fez assim, o nosso 3D tá $50. Eu dei $100 pra ela, compra dois.
Mas tu sabe que eu me arrependi?
De não ter comprado mais.
De não ter comprado aquele outro. O de $150, que tava por 150 lá, mas que o preço era de 300 e poucos dólares, tava por 150. Que é aquele que eles usaram na palestra de abertura no Metrópolis, um joystick, que parece um joystick. Gente, é fantástico. Bom, o mouse 3D, mesmo esse que a gente trouxe, né, um pro Assis e um pra mim, fora de série, eu nunca tinha visto aqui. Aliás, tinha visto uma vez numa palestra no lançamento oficial do OG BR, lá em São Paulo.
Não, eu já tinha visto, porque era o lançamento da linha 2008 do
isso,
OG BR.
Isso, e do OG BR. O Studs utilizou na palestra e eu estava, foi a primeira vez que eu vi. Achei fantástico, babei. Felizmente tive a chance, tem o meu aqui, né, bonitinho e tal. Ainda tô aprendendo a dominar o bichinho, viu? Porque o bichinho, viu? Pelo amor de Deus, viu? Tem que treinar muito, viu? Olha, mas muito.
Treinar, entra no Google Earth dele que aí tu aprende a treinar, tia. A te posicionar aí pra frente, subir, descer.
Mas é muito bom.
Muito bom.
Bom, voltando. Aí, bom, a AU foi fantástico, Assis. Encerra o AU, porque senão a gente, ó, já 48 minutos de gravação.
Ah, o que mais falar sobre o AU? Ah, no dia que encerrou, tinha algumas palestras finais e encerramento, que foi no dia 30 de novembro.
Foi na sexta?
Foi na sexta-feira, que era o dia do meu aniversário. Ah, essa baixinha entregou pro chão, que era meu aniversário. Ih, pra quê? Era todo mundo chegando com cerveja. Eu perdi as contas de quanta cerveja deve ter. Só do Mike que ele trouxe, acho que eu tomei umas 10 ou mais. Fora as do chão. Ah, não sei quanto eu bebi.
Mas, gente, imagine, aniversário do Assis, nós lá em Las Vegas, rodeados de amigos, como é que eu não ia contar pro povo que era aniversário dele?
Olha, foi sensacional.
Seria assim, sacanagem minha se eu não tivesse contado.
Mas foi muito legal. Foi assim, aí as pessoas, os contatos, que nós nem falamos da palestra, hein? Nossa, o que a gente viu do The Future.
Não podemos falar. Você esqueceu que a gente assinou um contrato?
Não, que não pode falar, mas só comentar o que a gente viu.
Não podemos falar.
Aqueles que já discutiram, que vem dizer assim, ai, o AutoCAD morreu.
Vai morrer, vai ser descontinuado. Vocês estão totalmente enganados.
Olha, não foi combinado, hein, mas... Tá, então no dia 30 de novembro foi a primeira, isso não sei se a Luciana sabe, foi a primeira chuva do ano em Las Vegas.
Não, isso eu não sabia.
Foi a primeira chuva do ano, conversando com uma pessoa no aeroporto.
Por isso que foi aquela chuva, meu Deus do céu.
Foi a primeira chuva do ano em Las Vegas.
Bah.
Bom, deserto, né?
Tá.
Bom, o que mais falar da U? Acho que é isso, vamos seguir adiante, né? Eu pensei que a Lu fosse perder o avião dela, porque começou aquela chuva. O meu voo era para sair às 13, eu saí às 9 horas.
Mas o meu foi o último que decolou antes da parada.
Eu vi aquele Delta decolando no meio das nuvens, que as nuvens estavam baixas demais.
Tava. Eu dei sorte. E eu tava morrendo de medo de perder a conexão de novo. Morrendo de medo de novo, não que eu tenha perdido a conexão, né? Morrendo de medo de novo, né?
Pronto. Então tá, eu acho que era isso, vamos... Depois a gente pode falar de algumas outras coisas no decorrer, a gente vai...
Bom, sem falar que o tamanho dos aeroportos são gigantescos. Bom, a gente pega um trem para ir dali da sala de saída do aeroporto, né, do avião...
Do desembarque.
Do desembarque até pegar as malas. A gente pega um trem dentro do aeroporto. Vocês têm noção disso?
Resumindo, assim, eu de Las Vegas eu fui para Tampa, na Flórida, e depois passei uns dias lá na casa do meu amigo, que nojo, né?
Ai, meu Deus.
Aí, quando eu combinei com o pessoal do Autodesk, na realidade, eu assim, ó, esses voos internos eu pago, eu vou fazer eu pago a minha parte, mas o aeroporto de Tampa, que eu considero um aeroporto pequeno para eles, é muito maior que o aeroporto de Guarulhos, para quem conhece Guarulhos, então não precisa dizer muito mais do que isso. Acho que chega, né? Vamos chegar.
Bom, daí a gente voltou, né, pro Brasil.
Ela voltou, veio para Caçador.
Eu cheguei domingo em Caçador e segunda viajei para Itajaí. E
na quarta de manhã
a gente pegou o voo para São Paulo, eu e Tony. E o Cadcamp foi na sexta,
na quinta.
E na sexta nós voltamos para as nossas casas, né? Eu ainda cheguei em casa no sábado. Quer dizer, foi uma viagem atrás da outra, né? Então, e o Cadcamp a gente já falou, já teve o podcast.
Sexta-feira eu cheguei em Tampa, passei sexta, na verdade sábado, domingo, segunda em Tampa, aí fui para Miami, de Miami eu voltei para o Brasil. Aí no fim eu queria fazer compras em Miami, deixei, não, vou comprar em Miami, né? Boca aberta. Aí teve o problema lá, perdi um voo, aí choveu, atrasou. Resumo da ópera, que eu ia ter lá umas 7, 8 horas para poder ir num shopping lá, queria comprar uns LCD, umas coisas para mim, notebook.
Tomou no zoinho.
Tomei no zoinho, acabei não comprando nada disso que eu queria.
Lá em Las Vegas, o que eu pude comprar, eu comprei, né? Aí eu assisti, comprar isso porque eu vou comprar lá em Miami. Não, lá em Miami é mais barato, vou comprar lá em Miami.
Podia ter comprado em Miami, podia ter comprado lá em
Las Vegas, era o mesmo preço.
Ia dar quase o mesmo preço.
E tinha trazido. Pois é. Agora tu aprendeu, né? Então esse ano, quando nós formos novamente...
Eu já vou comprar na ida. Eu vou lá em Miami mesmo e azar, nem que pegue. Bom, vamos lá. Chega de falar da U.
Bom, pessoal, dia 12 de fevereiro, a Autodesk liberou os membros do My Feedback.
Vamos falar nada do Cadcamp?
Mas já tivemos o podcast gravado anterior.
Ah, a gente falou rapidamente. Tá certo. Mas tudo bem.
Então,
Sniff,
né?
Esse ano nós vamos ter alguns Cadcamps.
Ainda não podemos divulgar a agenda, porque não tem nada.
Estamos definindo, então pretendemos pelo menos 4, né? Quem sabe a gente consegue mais. E
Quatro capitais.
Prováveis.
São Paulo, com certeza.
São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre,
Belo Horizonte. Fábio, beijo para você.
Fábio, abraço para ti. Belzonte.
Ah, beijo para o Alex também.
O Alex também, para o Tony, que está aí. Nosso,
pro Tony,
o cearense catarinense, né? Como é que ele falou? Que ele é um CA. Não, como é que é?
Não
me lembro. Ele fez uma mistura de cearense com catarinense.
O Tony mesmo.
Só o Tony. Outras, talvez a gente consiga alguma coisa mais em outras cidades, existem outras possibilidades, mas vão ficar por enquanto por isso, para não deixar com muita...
Mas não tem ainda a data definida, a gente estamos vendo ainda, talvez a gente consiga realizar um ou dois até o meio do ano, né, Cis?
É o que a gente pretende,
é o que a gente pretende, né? Depende lá dos americanos liberarem a verba para a gente poder montar isso.
Tem toda uma negociação, a gente tem várias coisas que nós vamos fazer, parceiros, que em princípio a gente já tem um grande parceiro pré-definido, que é o nosso grande amigo galego da MapData, ele já se ofereceu. E quem mais? Outras pessoas de outros lugares, de outras revendas que queiram trabalhar junto com a gente, olha, vocês não vão se arrepender. Todo mundo tem a ganhar. A gente tem que trazer essa coisa com força para dentro do Brasil, que é um networking. Tem que se juntar, pessoal. Tem que fazer como o pessoal faz nos Estados Unidos. Não. Ah, vamos puxar o saco deles. Não é puxar o saco.
Não é puxar o saco.
Se todo mundo, quanto mais todos souberem, quanto mais as pessoas trocarem informações, o share, né? E compartilharem, se todos crescerem, todos crescem juntos, vão trocar informações. Ah, não, eu não vou falar, senão ele vai tomar meu lugar. Aí eu vou perder meu emprego. Quanto mais todos souberem,
melhor.
Para todo mundo. E, inclusive, até para o país, né? Não vamos entrar...
Não vamos entrar nesse mérito,
mas tudo
quieto.
Bem.
Bom,
então, Lulu?
Então, daí nós fomos liberados, né, para começar a mostrar e a contar um pouco do Beta.
É, 2009.
O Raptor.
Raptor.
Raptor, AutoCAD 2009, que inclusive no blog tem vídeo,
por falar
vídeo,
em Raptor,
foto,
vocês viram a foto da Luciana, né? Andando de vestido, né? Ela
estava
de vestido, né? Ela estava com vestido lá. Né?
Você sabe que já quiseram comprar a minha camiseta do Raptor, já quiseram comprar a minha bolsa do AU, não tem preço, não está à venda e não adianta.
Ah, é. Então, o que eu te contei agora há pouco que aconteceu lá em Miami foi uma coisa muito engraçada.
Ai, meu Deus.
Eu tava com um boneco que eu tinha ganhado do amigo lá, do Matt Murphy, do Top Dog. Tava com a camisa do Raptor, com a camisa da Autodesk.
E a bolsa
da U. Estou eu lá passeando pelo aeroporto de Miami esperando passar o tempo, já que eu não podia fazer minhas compras. Tava pensando, putz, e agora o que eu faço? De repente vem um cara, eu vejo que está vindo na minha direção. Eu começo a andar para a esquerda, ele vem vindo, ele vai para a direita dele, começa a ir na direção. Eu tentando desviar, foi zigue-zagueando pelo saguão e ele zigue-zagueando lá do contrário. Chegou assim, e me deu um abraço, deu 3 tapas na costa. You are the best, you are the top. Congratulations. E saiu caminhando. Eu, hã? Que isso? Quem é esse maluco, né? Depois conversando com outras pessoas, eu disse, não, normal, ele reconheceu. Tu estava no negócio Autodesk, Top Dog, eles...
Coisa que no Brasil o pessoal não reconhece, não valoriza. Olha, quantos anos, Assis, a gente está nisso? Você faz mais tempo que eu, né?
Mas eu estou... 16 anos, Júlio.
É, eu estou há uns 10 anos nisso, quer dizer. Não, 10, 11 anos, é a idade do meu filho. Foi quando eu conheci o AutoCAD.
E as pessoas lá, rapidamente voltando para o AU, com quem a gente conversou? Não vamos entrar no nosso amigo Doug Cochran, o havaiano, né, que é o gerente do AutoCAD.
Sim.
E o diretor, que era o nosso outro amigo, como é que é o Sean Hurley, e tem o Sean Gilmore, que é o, digamos, o diretor do produto.
Sim.
As pessoas sabem, nós éramos estranhos?
Não. Gente, eu fiquei abismada, eu levei um susto, porque eu não imaginava que não só eu, a CAD Klein, eu e o Assis, a nossa empresa, tivesse tanta...
Eu vou contar
tanto
uma coisa aqui que ninguém sabe.
Fora.
Tem uma amiga nossa, uma amiga minha já de muitos anos, que trabalhava na Autodesk Brasil, hoje ela está na Inglaterra. O marido convocou ela para ir embora para lá. Talvez ela volte a trabalhar na Autodesk lá. Vamos ver aqui. Estou torcendo por ti, Luciane. Ela contou que ela foi num evento da Autodesk lá nos Estados Unidos, né? Foi a trabalho, E ela, ah, você foi de lá, de onde tu é? Ah, eu sou da Inglaterra, eu sou daqui, eu sou dali. Ah, sou a Luciane do Brasil. Alguém que falou, ah, Luciana Klein? Não, Luciane Conceição. Ela me contou, ela pensaram que eu era a Luciana. Não, eu sou a Luciane.
Olha,
da
gente,
Autodesk.
Eu fiquei muito feliz, fiquei muito, muito emocionada, sabe, de ver o reconhecimento deles com o trabalho que a gente desenvolve aqui no Brasil,
eles
eu
sabem,
e o Assis.
Eles sabem o que a gente faz.
A gente não, eu não tinha noção quando que eles acompanhavam a gente
o
Stutz, tão
quando
de
a gente
perto.
Voltou, o Stutz ligou para ti e ligou para mim. Não, ele conversou contigo no MSN e ele me ligou, querendo saber meio o que vocês acharam, o que vocês pensaram. Aí eu comentei essas coisas e ele disse, não, ele assim, eu já sabia disso. É. Por isso que eu catei vocês.
Mas eu estou muito contente. E a gente continua. Então, isso
continua.
É isso.
Vamos fazer muito mais ainda.
Isso é muito bom, né?
Mais uma vez,
é o que nos dá
o meu velho colega
ânimo,
e amigo,
né? Para continuar nessa estrada.
Jefferson Stutz. Não vou puxar o saco porque ele está na Autodesk. Não. Já conheço. A gente já quebrou muita cabeça muitos anos atrás. Né? Lá desde os tempos da revenda Autodesk. Então, mais uma vez, obrigado, Jefferson.
Obrigada. Obrigada mesmo, Jefferson.
Tu não tem ideia do que tu... Tu tem ideia, tu sabe o que tu tá fazendo,
tu
né?
Tu sabe o que tá fazendo com a gente, né?
Então, a gente vai... A gente, pessoalmente, eu acho que ainda te deve muito do que a gente pode fazer mais ainda. Eu acho que... Eu não sei se estamos... Espero que sim, atingindo as tuas expectativas. Mas, mais uma vez, obrigado. Vamos seguir a gente, senão a gente vai ficar nessa churumela aí, né? Vamos dizer que está puxando saco e...
Rasgando cedo aqui.
Fomos liberados do NDA, né? Do Non-Disclosure Agreement, para falar sobre, no
o
caso aqui,
o
AutoCAD de 2009, o Raptor, né? Eu também estou de outros produtos, mas vamos ficar no AutoCAD de 2009. Qual foi a primeira palavra que eu te disse quando eu baixei a... Era alfa aquilo? Não, já era beta 1 ou era alfa? Acho que era beta 1.
Era o beta.
Era o primeiro beta.
Era o primeiro beta, era primeiro beta 1.
Eu instalei o que... Ó, os carros buzinando. O que eu te falei? Foi a primeira coisa, eu falei assim, tu vai cair de costas.
Tu vai. Gente, eu caí de costas. Eu caí, eu tô babando ainda, eu ainda tô...
Agora que ele tá liberado, na realidade, a Ribbon, quem usou, já conhece o Microsoft Office 2007... É o Ribbon.
Não vai
se assustar tanto.
Agora, quem não conhece, né, que está ali acostumado com o XP
a
da vida...
A primeira coisa que eu fiz assim, cadê a dashboard?
Cadê a dashboard?
Onde é que
cadê as barras de ferramentas? O que aconteceu com esse menu?
Que menuzão é esse? Que esse baita A, esse A vermelho aqui em cima?
Bom, gente, olha, fora de série, AutoCAD está cada vez melhor.
A Luciana já falou e eu continuo batendo aqui, ó.
O quê? Oh. Eu nem quero escutar, eu não vou nem escutar antes de portar, de colocar no podcast. Eu vou upar direto.
Então, uma
hora e dois minutos por enquanto, né? Mas ainda vai longe, eu acho que a gente vai chegar a 2 horas nesse podcast. A gente vai extrapolar o limite, né? Bom, pessoal, o 2009, o que eu senti? Assim, em questão de ferramentas novas, né, não tem muita coisa. Tem o Action Record, tem Layout Tabs, o Quick Viewing, né, Quick Drawing, o Show Motion, a nova maneira de visualizar os 3D lá, que tem aquele cubo que roda, não lembro o nome agora.
Está sensacional.
Está sensacional.
Direto tu clica, ele já vai te posicionando, não só são as faces... Inclusive nos vértices, nas arestas.
Mas eu mostrei tudo isso, tá lá no blog, num vídeo. É só vocês procurarem. Primeiro vídeo, AutoCAD 2009, tá tudo que tem de novidade ali, de nova interface.
Vem evoluindo. No 2007 foi aquela grande mudança com a introdução do engine gráfico novo, né? Em cima do Mental Ray, que permite a... O render do AutoCAD antes, o pessoal, esses dias eu fiz, eu quase que respondi o negócio no Orkut, não, eu não vou perder meu tempo com esses desculpa, não é ser metido, mas com o que o Zé Ruela falou lá, pelo amor de Deus, que até o Sketch fazia coisa melhor que o AutoCAD. Eu digo, ele não conhece o AutoCAD.
Não, ele não conhece o AutoCAD.
Quantos tem anos atrás eu fiz um render?
Nossa, aquele render é maravilhoso, tá no site.
É, aqui foi no 14, acho.
Pois
que,
né? É, tá no 14. Pessoal, o AutoCAD, ele é excelente. Não, não tô aqui defendendo porque eu gosto, ou porque eu fui pro AU, ou porque eu sou do OG, não é nada disso. Eu realmente gosto do AutoCAD, prezo pelo conhecimento, tá? E vocês não têm noção, se você realmente estudar a fundo, se você realmente quiser, você não precisa de outro programa. Para maquete de interiores. É, a única coisa que o AutoCAD ainda não faz, que o pessoal... Ó, tem um animadinho passando aí pela rua. É, tá indo.
Ó, tá indo.
Olá. Pessoal, a única coisa que o AutoCAD ainda não faz em questão de animação é a animação entre objetos. Tipo assim, pega um robozinho, né? Mexer um braço, uma perna.
Até porque o objetivo,
ainda,
até
o objetivo não é esse, tá? Mas em outros
quesitos...
Tá,
tu quer fazer mais?
Vai pro evento.
Só quer fazer um walkthrough, tu quer fazer não sei o que. Não, eu quero fazer algo mais, eu vou usar um Max da vida.
Tem o Inventor, tem o
Max.
Ah,
mas eu vou comparar o AutoCAD com o Inventor. Eu posso fazer o projeto, o desenho. Ah, não, mas eu quero parametrizar, eu quero fazer várias coisas. Ah, não, o carro parou aqui mesmo.
O carro parou, é o vizinho. Até a porta do carro.
Depende do que tu quer fazer. Tu vai usar uma ferramenta, vai usar um aplicativo direcionado,
sim,
específico.
Antes que alguém que esteja escutando pense errado, a Luciana falou que quem sabe AutoCAD não precisa de outro programa. Não, não é bem isso, tá? Eu quis dizer, quem usa o AutoCAD para desenho e algumas construções 3D, né, que não exija parametrização, que não exija função de movimento entre peças.
Eu quero montar um
mecanismo.
O
AutoCAD está mais do que excelente, né? Para mim é um dos melhores programas, né? Não posso dizer que é o melhor, porque eu não conheço outros. Trabalho um pouco com o Inventor, mas é outra linha, né?
Eu sou suspeito, mas eu conheço vários outros, não adianta. Eu digo, ele é uma cachaça.
A AutoCAD é vício. Não adianta, depois que tu pega, aliás, depois que ele te pega, tu não larga mais dele. Bom, mas voltando, no blog vocês vão ter mais informações sobre o 2009, né? Vão ter vídeos, imagens, fotos, links com outros blogs que também falam sobre essas novidades e mostram, inclusive, essas novidades, né? Mas a gente tem mais coisa para contar, né, Assis? Tu tá vindo da onde?
Schoenville,
tu ficou quanto tempo lá?
2 semanas.
Fazendo o quê?
Eu? Não sei. O grande amigo Sérgio Stefani, foi meu colega de muitos anos atrás, eu, Stutz e mais outros, trabalhávamos na SK, que era um revenda Autodesk, que desenvolvia hoje SK Render Works, que é uma revenda dos concorrentes
da,
né, da tua.
Assisto, tu te vendeu?
Hã?
Tu te vendeu pro lado negro?
SW? Não, não me entreguei pro SW.
Bom.
Não. E o Sérgio, ele tinha criado a RenderWorks, foi uma revenda da SW. Uhum. Eles acabaram, vendeu a SK, ficou com a RenderWorks, então a SK hoje cuida desse mercado. Ele voltou para onde ele tinha começado, muitos anos atrás,
Render Multimídia,
que é a Render,
né?
Multimídia, que continua existindo, mas ela estava
um pouco parada.
Um pouco,
né,
mais devagar, né? Então, tocando 100% em cima de vários produtos. Claro, existem vários produtos do SW, como tem muita coisa para a parte de produtos da Autodesk. Então, a gente começou, eu passei lá essas 2 semanas, junto com eles, definindo e montando material para 2 produtos que vão sair muito em breve, que é um curso de atualização. A gente decidiu, do 2004 para cá, 2004, 2005, 2006, 2007, até o 2008, na parte de 2D e um curso de 3D do 2008. Em breve, aí eu vou estar montando, aí eu sozinho vou estar montando um curso de, um não, vários cursos do 2009. E tem uma baixinha aqui que pretendo que esteja junto, né? Mas a gente vai conversar. Mas logo vão estar disponíveis, é questão de Não sei quanto tempo nós vamos levar para publicar esse podcast aqui, mas se bobear, vai acabar saindo muito próximo. Nos planos do pessoal da Render Multimídia, vai estar disponível, deve estar disponível a atualização do 2008. Questão, eu vou exagerar, no máximo uns 2 meses.
Uhum.
E o 3D também, vou exagerar, no máximo 3 meses.
Uhum.
E nos próximos meses já sai alguma coisa do... Já estou montando o 3D avançado, que era o 3D básico, e no avançado a gente vai... Eu já estou começando, já tenho o esqueleto dele, e na próxima semana já devo começar o trabalho do avançado. E depois de 2009 é as coisas em adiante. Enquanto isso, né?
Enquanto isso.
Tem uma baixinha, né? Que depois, se nós vamos acertar as contas, vocês vão ver as bordadas, né?
Bom,
nós ficamos. Né, os dois têm culpa na história.
Os dois,
né?
Têm culpa,
ah,
né?
Ah, tá. Vamos fazer o livro de 2008, do 3D. Foi
vamos fazer o CD.
E nem dos dois tinha tempo. Tá, vamos fazer. Tipo, tá, pois é, tem que fazer.
Há um ano o Teco me cobrando, né? Luciana, cadê o livro do 3D, Luciana? Luciana, vocês não vão fazer o livro do 3D, Luciana? Não, Teco, estamos fazendo. Estamos fazendo nada, Teco, não escute esse podcast. A gente não teve tempo mesmo. Mas
quanto
enfim...
Quanto ao Teco, tem outras histórias também, mas não vem ao caso.
Aí, a Cis estava bastante envolvido lá com esse projeto com a Render, que eu não participei. Até por questão de tempo mesmo, né?
Com os meus compromissos. Tinha algumas outras coisas também, dos dois lados. Só que ela foi fazendo na surdina, né?
Eu fui fazendo, eu resolvi, bom, eu vou esperar o Assis lá fazendo as coisas dele, eu vou escrevendo o livro do 2008, e fui escrevendo, daí quando eu vi, acabei. Né?
Pronto, daqui a uns dias vai também estar o livro do 3D de 2008.
É, praticamente, acho que vai ser lançado junto, né, Assis? Vai ser o meu livro do 2008 e o CD, né? Que você foi lá montar para Render.
É, deve sair.
Deve sair meio junto. O livro está programado para final de março, já está sendo publicado, né? Então, claro que a gente vai fazer aquele estardalhaço quando esses dois produtos forem lançados, o CD e o livro. Então, vocês vão ficar sabendo de um jeito ou de outro. Não é verdade?
É verdade.
E daí, na sequência, também...
Isso quer dizer que cada um vai tomar um lado e vai para lá, para cá? Não.
Por enquanto
por enquanto não, né? Não, não se pretende, né?
Não se pretende, não está na ideia. É que realmente não dá tempo, né?
Esse é um dos inconvenientes que...
Da gente morar longe, né?
Longe.
Tem certas coisas que a gente tem que estar junto para poder fazer bem feito. O livro do 2006...
Foi difícil.
Foi muito complicado, né, Assis? Foi muito complicado para a gente fazer por causa dessa distância. Né? Tá certo, internet ajuda. Pô, mas tu começa a upar o arquivo lá com 1 mega.
É,
daqui
agora,
a pouco tá com 2 mega.
É
daqui a pouco tá
melhorou.
Com 3 mega. Daqui a pouco tá com 60 mega.
Hoje tá mais fácil para a Luciana aqui, né? Pô, quando a gente fez o 2006, a qualidade da internet de vocês era... Vocês usavam rádio, né?
Era rádio.
Era um lixo aquilo. Meu Deus.
Era terrível.
Era um suplício para a Luciana, né?
Para eu baixar qualquer coisinha era 2-3 dias de tentativa para ver se conseguia. Aí quando conseguia pegar lá o jeito que começava a baixar, um negócio de 1 mega demorava 1 hora. Então vocês imaginem, transferir arquivo, né? Fora de cogitação. Então daí, por causa dessa questão de distância, o Assis resolveu encarar o trabalho lá do CD.
E outras coisas, o lance do CD até eu fui para Joinville para a gente decidir, melhor, vem para cá, vamos mergulhar nisso e vamos fazer. E no fim acabou sendo duas coisas, já saiu o 2D e já saiu o 3D também.
A notícia em primeira mão, Assis, eu nem te falei ainda. Eu escrevi o livro 2008 3D, né? Eu tô fazendo 2008 2D também, tá? Na verdade, eu comecei ontem. Eu comecei a pensar e resolvi pegar e levar, porque no 2006 a gente não falou sobre blocos dinâmicos no livro, não...
E várias coisas
ficaram de fora, né?
Porque
era um livro bem básico, né? Então,
nossa,
não adianta ter...
Nossa, uma limitação muito grande que era a página. Ai, meu Deus, já passou do número.
É verdade.
E o Teco, isso é culpa tua também, que disse que não podia passar de não sei quantas páginas.
Não podia passar de página.
Quanta coisa foi cortada.
Então, daí, nesse livro que eu comecei ontem...
Então, aquelas coisas que eu cortei de 2006, o que eu faço com elas, então? Ah, vou botar no lixo, né?
Tá bom.
Ah, a gente tá brincando, ó.
Não, não, mas
vocês não imaginavam, vocês vão ver a gente falando tanta besteira, né?
Não, ó, esse é o segundo podcast que não tem script, né, Cis? O primeiro foi o Podcamp.
Podcamp?
É, o Cadcamp lá. Podcamp.
Não, o primeiro foi entrevista com o Estudos lá, que também... Que foi uma estreia vista.
Uma estreia vista. Né? Gente do céu. Aquilo foi uma sorte achar o arquivo no notebook.
Não,
Santo Assis.
Santo Assis.
Santo Assis.
Ó, vai em tal lugar que tu vai achar o arquivo. Ai, tá aqui mesmo. Ela no ônibus, né?
Gente, eu fui com o notebook ligado de São Paulo. Aliás, eu vim com o notebook ligado de São Paulo a Caçador.
Eu
torcendo para ele não perder nada. Eu não desliguei de medo de perder o arquivo. Nessas.
Não, foi assim, ela estava vindo, eu fui para o aeroporto, peguei. Uhum. É que a gente largou. O pessoal da Autodesk chamou o táxi, que faz o trabalho para eles lá, aí largaram a Luciana. A gente largou a Luciana na rodoviária e eu fui para o aeroporto.
Uhum.
Eu fui para o aeroporto, peguei o avião, cheguei em Porto Alegre, fui para casa.
Eu ainda estava no ônibus.
Não, tu não estava nem no ônibus ainda, tu estava na rodoviária esperando.
Gente, o Assis chegou em casa e eu ainda estava em São Paulo.
Eu já estava em casa em Porto Alegre e ela estava em São Paulo esperando o ônibus. Ai, não sei o que, Luciana, vai em tal lugar. Ai, será que é? Renomei. Ai, tá aqui. Foi a salvação, mas bom.
Foi. Mas enfim, bom, aí então esse é sem script, a gente está falando... Na louca, a gente só tá com um papelzinho anotado aqui sobre o que a gente vai falar nesse podcast, tal. Bom, então, Assis, esse livro que eu comecei ontem a trabalhar em cima dele, os tópicos e tal, é justamente abordando essas coisas que não foram colocadas no 2006, entendeu? Que é...
Não entendi.
Ah, vai tomar banho, para não dizer outra coisa.
Banho.
Além, claro, da parte básica, dos comandos básicos 2D, vai ter blocos dinâmicos, annotations, sheet set, toda a parte 2D.
Que é isso que eu estou te mostrando aqui?
É bem isso aí que vai ter.
Esses são todos os vídeos que eu capturei, tudo mais.
Tu vai pôr Express Tools no CD?
Só as coisas que tem assim, mais internal. Tudo não, impossível.
Ah,
senão saiu um CD inteiro.
Ah, bom.
Cheguei pra dizer, não dá, hein? São mais, na verdade, são mais de 90 comandos.
São
94, né?
94
comandos. Ah, curiosidade. Quantos comandos tem AutoCAD?
Não sei.
No AutoCAD.
Bastante.
No AutoCAD 14 eram 865 comandos documentados. Isso mesmo, 865. Comandos documentados. 865.
Fóruns não documentados.
2008. Quantos comandos?
Ah, não sei.
867. Antes digo só dois. Quanto comando caiu fora?
É.
Comando não documentado, algum que vocês conheçam?
Who has?
Existe algum comando de regen para 3D?
Tu me pegou.
Conhece o Regen 3?
Uh-uh.
Então.
É pode... novo?
Não, é um comando não documentado. Regen 3. Digita Regen. Muitas vezes você fala, não contesta. Regen 3.
Regen 3.
Regen 3.
Tá.
Outra legal, coisa. Né? Eu não sei se é documentado ou não, mas eu já conhecia. É que fazia assim, tu nunca me falou, desgraçado, né? Aí esses dias eu vi a Lin, ela comentou alguma coisa e me lembrei. Tipo, pá. É que são tantas coisinhas que tu vai fazendo. Por exemplo, tu usa muito o Snap Z, não?
Às vezes.
Mas é a salvação, fica, ah, essa porcaria, não acha esse Snap, essa porcaria aqui. Aí tu acaba digitando o End, Mid ou Center.
Uhum.
Se tu usar seu Snap Z...
Tava resolvido.
Não tem que ficar, pô, onde é que tá? Não vai achar essa porcaria? Isso, eu tô caindo uma porcaria. Isso aqui já vão meter o pau, né?
Já.
E assim vai. Então, bom, chega o momento... conhecimento, então vamos lá. Estão inspirados. Não bebi, só tomei bastante café.
Acho que é cafeína,
viu?
Cafeína. Bom, mais alguma novidade para contar, Cis? Ah, tá. Depois que terminar o livro do 2008 2D, esse que eu tô contando agora, que o Assis acabou de saber em primeira mão, é que não deu tempo, gente. Ele tava viajando. Eu ontem tive aluno, daí o aluno não veio, daí eu fui pra casa.
Eu ficava cortando ela, não é tal coisa, assim, eu tô ocupado. De vez em quando eu vi a bandeirinha do Skype lá, assim, eu tô fazendo outra coisa. Depois eu falo contigo.
Eu tentei conversar com ele, mas não teve como. Então, por isso que ele tá sabendo agora, assim, na gravação do podcast. Tudo bem, depois ele vai torcer meu pescoço ali, mas sem problema. O Valdemar tá ali, eu peço ajuda.
Mas, mas ele tem que crescer muito ainda.
Bom, pessoal, depois que eu entregar, eu e a Cis, entregarmos, porque eu espero que você me ajude no 2008 2D.
Mas se tu não me... Opa, achei que eu já tava me descartando.
Convidando.
Por isso que eu falei, o que eu vou fazer com aquelas coisas que eu cortei? Que era exatamente blocos dinâmicos, tinha mais algumas que a gente acabou cortando. Isso que a gente passou quantas aqui? A gente chegou a passar 100 páginas quase, né?
Isso, passamos 100 páginas do limite.
Quanto é que deu esse?
300... não sei. Deu 220 páginas esse. Do 2008 3D em A4, né? Em A5, que é o formato do livro, ele vai para umas 350 páginas, mais ou menos, né? Um pouco mais, um pouco menos. Mas, Assis, depois que a gente entregar o 2008 2D, nós temos que fazer o 2009.
Com certeza.
2D e 3D, mais dois livros.
Fora
até
os
junho.
Livros, vão ter todos os cursos ainda que a gente vai fazer junto com o pessoal da venda. E tem muita coisa.
Tem bastante.
Acontecer.
E também temos que atualizar os cursos online.
Os cursos online a gente tem que pensar bem, né? O que, que a gente vai fazer com... Quem sabe a gente pode usar outras tecnologias. E tem tanta coisa que pode acontecer.
Tem muita coisa nova no mercado, muita tecnologia boa que a gente está estudando para ver se a gente melhora essa questão do ambiente de aula online,
quem
né?
Quem sabe online, tem tanta parceria, tanta coisa que pode acontecer. Vamos ver o que acontece. Continuem torcendo por nós, nos privilegiando nossa presença nos fóruns, no site, nas listas.
Uma coisa, pessoal, o site, a gente tem tido alguns probleminhas com o servidor, até acho que já está na hora da gente trocar, né, Assis?
A gente está protelando
há um ano quase.
Faz mais de um ano.
O problema é o seguinte, pessoal, vocês que estão fazendo o cadastro e não estão recebendo o código, o e-mail para ativar, por favor, mandem e-mail para a gente falando sobre
isso. Se vocês não receberem
isso,
em no máximo meia hora,
mandem e-mail.
Avisa, não recebi. cadcline@cadcline.com.
Por quê? Porque o servidor está com problema, alguns e-mails ele manda e alguns, a grande maioria, ele não tem enviado o e-mail para ativação. Tá? Então,
eu já
não
tenho algumas desconfianças.
Eu
notei
assim
que a grande maioria dos e-mails, pessoal, se vocês têm um e-mail que não ser, evitem de usar. Hotmail, Yahoo, Gmail. Esses são a grande esmagadora, a maioria dos que não estão indo.
Porque vai para a pasta do lixo eletrônico, porque está configurado anti-spam.
UOL, por favor, UOL, Terra, que tem a spam ligado. BOL, pelo amor de Deus, pessoal. Nós não vamos clicar no para confirmar, digitar não sei o que. A gente não pode fazer isso para tudo. Não
pra
é má vontade com vocês.
Os e-mails, é complicado para a gente. Se a gente for fazer
mas é só
isso,
uma vez, mas eu vou fazer isso para todo mundo, não dá. Eu já fiz isso, já chegava a fazer 30 vezes, 40 vezes por dia. Dá 2, 3, pô, perdia 2 horas. Não dá, não posso fazer isso. O site é de graça para vocês. Não dá, não tem condições de fazer. Infelizmente.
Tudo que tem no site
não
é de graça.
Vontade,
né? Tem o fórum, tem os downloads, os arquivos lá para downloads. O pessoal que pediu o bloco, a gente estava com alguns blocos no FTP do site um tempo atrás, né? E daí tivemos que tirar por causa de espaço.
Espaço,
e daí o pessoal cobrava
banda,
muito. O pessoal cobrava muito da gente.
A gente tenta fazer várias coisas.
Isso. Então, pessoal, quem precisar de bloco de AutoCAD, de Corel, de Max também, né, Assis?
Tem várias coisas.
Vocês vão lá nas
nossa
páginas.
A
sessão
de downloads, a gente
downloads
admite, ela está bem desatualizada, mas a gente está com muita limitação de banda, de tráfego. Essa é outra
que
coisa
não
que
ajuda.
É no Brasil, né? Isso é coisa de Brasil, tudo custa muito caro.
E venhamos e convenhamos, o site é de graça para vocês, mas a gente precisa manter. Então a gente precisa vender curso, a gente precisa vender livro. A gente precisa ter uma renda para poder manter o site no ar, para poder manter esse serviço que é voluntário para vocês, né? Então, de vez em quando, assim, se vocês quiserem fazer um curso online, quiserem comprar um livro, um mousepad ergonômico.
Pagar, pode ter que pagar o subscription todo ano.
Pois né, pessoal? É, pô, tem o subscription.
Ou vocês acham que a gente usa o AutoCAD pirata? É.
Nós não usamos e nós não temos.
E não permitimos NFR, nada no site, nada.
Nós não temos NFR da Autodesk. Se vocês acham, ah, Autodesk banca. Deu. Não. A gente compra as licenças, a gente paga o subscription. Nada para a CADCLIMB é de graça, pessoal. Tá? Então, não é porque vocês têm acesso livre e gratuito no fórum, nos downloads, em todo o site.
Podem até achar que a gente é trouxa, né? Mas quem pensa isso é que realmente é um trouxa.
Com certeza. Eu não abro mão de continuar o meu trabalho, mesmo voluntário que seja. Eu gosto muito de ensinar, né? Enfim, eu acho que o Brasil é tão carente em matéria de conhecimento, de informação e tudo. O mínimo que a gente pode fazer é tentar compartilhar o pouco do que a gente sabe, porque é compartilhando que se aprende. Né?
Verdade.
Então, quem tiver interesse aí de ajudar a gente continuar, ajuda a gente lá nos fóruns, né? Podem responder
como
quando a gente não
fazem,
tiver.
Né?
Muitos já fazem. Agradeço a todos vocês que ajudam a gente no fórum, tá? Meu carinho, nossa, muito obrigada mesmo, porque eu não tenho tempo para estar 24 horas por dia na frente do computador.
Uma coisa importante que eu já notei, tem muita gente que confunde fórum, acha que é a lista de discussão do Yahoo. Fórum no site é uma coisa, a lista de discussão é outra.
É.
Vamos deixar bem claro isso. São duas coisas completamente distintas.
Login no site CADCLIMB é uma coisa, login no Yahoo é outra.
Ah, mas eu já fiz lá no CADCLIMB. Não. A gente não, eu até poderia ter essa discussão no nosso site também, mas como eu não confio mais nesse servidor, bem na verdade não confio em servidor nenhum no Brasil. Ah, não, mas que o fulano coloca não sei o que ou etc e tal, não.
É.
Já decidido, vamos para fora, vamos para um servidor americano, que pelo mesmo preço que a gente paga aqui, tem lá 1 giga de espaço, não sei quanto, de tantos gigas de transferência. Ai, tu tem lá fora, tu não sei quantos tera de transferência, mas não sei que 150 gigas de espaço. É tudo assim, é absurdo.
E pelo mesmo preço que a gente paga aqui no Brasil, né?
Tem uma qualidade muito maior.
Uma qualidade é maior, né? Mas quando que está previsto isso?
Em breve. Não tem sentido a gente pagou no máximo abril.
Pessoal, durante esse tempo de transferência entre servidores, então é bom que vocês já fiquem conscientes de que o site vai ficar fora do ar por uns 2 ou 3 dias, né, Assis?
Eu também já estou há tempos planejando, eu já tenho até alguns testes que eu estou fazendo em mudar a tecnologia, eles vão parar de usar o PHP Nuke e vão passar para o Joomla. Só que aí também demanda, essa nossa base de dados está grande, já está um pouquinho grande, já está o quê? Mais de 14 mil, né?
Mais de 14 mil.
E com todos os fóruns, nossa, o banco de dados já está com mais de 50, quase 60 mega já, não sei se tu sabe disso.
Eu vi.
Então, tem bastante coisa.
Tem muita coisa envolvida.
E como algumas pessoas por aí no mercado já disseram, vocês não têm ideia do que isso aí vale.
Depois da volta de Las Vegas, eu passei a ter uma noção do que vale esse nosso trabalho e todo esse conjunto de informações que a gente tem. Né? Aqui no site, no fórum, na lista, em tudo isso. Né? Bom, mais alguma coisa?
Bota uma musiquinha.
O que você vai fazer? Não.
Tá, acho que é isso, pessoal.
Essas suas musiquinhas são muito locks.
Então tá.
Bom, pessoal, obrigada por aguentarem 1 hora e meia. Nossa, foi o nosso recorde. 1 hora e meia, né? Muito obrigada, pessoal, pela audiência, pela paciência, pelo carinho de vocês. Não vai ter lista de aniversário hoje, né? Mandar abraço para todo mundo.
Feliz aniversário.
Para todo mundo.
Quem
que
fez
aniversário
novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, quem está fazendo agora em março.
Isso,
depois
tá?
A gente até...
Agora não dá para falar para todo mundo, né? Mas eu já mandei o meu beijo especial pro meu filhote, que é a segunda pessoa
ela, vamos
da
dizer
minha
assim,
vida aqui.
Então, pessoal, vamos...
Bota aqui no microfone. Para não dizer que não teve música nesse podcast.
Que fresco esse celular, né?
Pessoal, beijo para todo mundo e até uma próxima edição do Podcline para vocês.
Beijo para as moças, abraço para os moços. Até mais, um grande abraço. Bye, bye.
Podcline. Cloud.